Senhores deputados, podemos, eu queria, antes de entrarem os nossos convidados, pedir alguma disciplina para que a audição seguinte não se exceda muito em termos de tempo, até porque, como são todos de fora os que vêm a seguir, convém cumprir. E, portanto, já sabem qual é o formato, uma intervenção inicial dos nossos convidados e peço que respeitem os 5 minutos e ficar por aí. E depois eles responderão e temos depois a área metropolitana do Porto, que temos mais clientes do que os habituais. E, portanto, pedia-lhes alguma disciplina, porque temos 5 pessoas a seguir, embora eles tenham que se disciplinar, enquanto que agora temos 2 elementos, o engenheiro Demétrio Alves e o senhor doutor João Pedro Domingues. Enquanto que a seguir temos o Presidente do Conselho Metropolitano, Hermínio Loureiro e Bragança Fernandes, Vice-Presidente, e depois temos 3 representantes de municípios. Bom, então estamos em condições de convidar os nossos... Senhores deputados, estamos em condições de iniciar a audição da área metropolitana de Lisboa. Como é sabido, temos connosco o Sr. Engenheiro Demétrio Alves, que é o primeiro secretário, e o Dr. João Pedro Domingues, também secretários da área metropolitana. Eu dou-lhes conta que o formato que está combinado entre nós seria que faria uma intervenção inicial que esperaríamos que rondasse por volta de 15 minutos. Depois haveria uma ronda pelos grupos parlamentares, no sentido de questionarem a área metropolitana, e no final haveria depois uma intervenção final da vossa parte em que procurariam responder a todas as questões que terão sido colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, eu dava-lhe já a palavra, não sei se é o Sr. Engenheiro Demétrio Alves, faz favor, pedia-lhes que se contivessem num período de mais ou menos de 15 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Senhoras e senhores, muito obrigado pela, enfim, a oportunidade. Iríamos procurar ser o mais rápidos possível. Portanto, sobre enfim, a apreciação global que a área metropolitana de Lisboa fez sobre, sobre esta proposta de lei, as senhoras deputadas e os senhores deputados já a conhecem, não iria tirar-vos tempo dos aspectos, digamos, em termos gerais, críticos que temos relativamente a ela e, sobretudo, do ponto de vista do modelo financeiro que está subjacente, dar nota da nossa, enfim, rejeição de princípio relativamente ao enquadramento. No entanto, e apesar disto, entendeu a área metropolitana de Lisboa, através da sua comissão executiva, pôr-se à disposição dos grupos parlamentares e desta comissão, no sentido de dar tópicos e, enfim, fazer algumas considerações que eventualmente pudessem ajudar a construir o melhor projeto, o melhor diploma possível. Assim, dizer que, como ponto 1, independentemente do que se possa pensar sobre lançamento de novas taxas, designadamente aquelas que estão previstas no ponto 6, artigo 11º, em nosso entendimento seria materialmente impossível fazer, aprovar ou lançar qualquer taxa em tempo útil, ou seja, em novembro, dezembro deste ano, com vista a que tivesse repercussão efetiva logo a partir de janeiro de 2006, para fazer face a todos os encargos, quanto mais não fossem outros de funcionamento. E isto porque a presente lei só estará regulamentada, na melhor das hipóteses, talvez lá para outubro, enfim, não sabemos, os senhores deputadas e os senhores deputados saberão isto melhor que nós, mas é provável e, portanto, não estamos a ver como é que seria materialmente possível, enfim, fazer tal maratona. Em segundo lugar, há uma questão fundamental que nos parece que seria bom ponderar e que é o facto de que, enfim, há várias opiniões, mas pode-se considerar, segundo muitas opiniões, que as áreas metropolitanas não são ainda autarquias. Enfim, há de facto pelo menos um ilustre constitucionalista, e estou-me a referir ao professor Jorge Miranda, que diz que sim, que já com o elenco de atribuições se podem considerar autarquias, todos os outros defendem que não. Assim sendo, estão-lhe, enfim, constitucionalmente vedadas uma série de competências. E embora a lei de 73 de 2013, de 3 de setembro, enfim, que recordo, tem a ver com o regime de financiamento das autarquias locais e entidades intermunicipais, dizer que elas podem ter como receitas taxas, o artigo 68.3, a linha F, o que é certo é que na 75/2013 não se encontra evidência de nenhuma alusão, tanto para os órgãos respectivos, o Executivo e o Deliberativo, no sentido de se poder aprovar e lançar taxas, e muito menos taxas metropolitanas. Assim sendo, parece poder inferir-se que o próprio artigo que na proposta de lei diz respeito a esta matéria, o 11º e no ponto 2, quando se foi cooptar, digamos, os municípios para os trazer a colaborar nesta aprovação de taxas, talvez se deva, enfim, hipótese que colocamos, mas sem certezas, exatamente aos factos anteriormente referidos, isto é, não sendo possível ser a área metropolitana ou as áreas metropolitanas a fazerem, então foram-se buscar os municípios. E, portanto, eles aparecem, de facto, num processo, enfim, no ponto 2 e também no artigo, no mesmo artigo, no ponto 8, em que se diz que esta percentagem, enfim, que pode ir até 2%, é, e passo a citar o que está no ponto 6 do artigo 11º, aprovada por cada município ou, no caso das comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, por acordo entre os respectivos municípios, não ultrapassando os tais 2%. Bom, parece poder daqui concluir-se que estaríamos perante uma enorme complicação, se não mesmo uma total inoperacionalidade de tal regime, não é? Porque não estamos a ver como é que pode, enfim, em termos concretos, no final deste ano ou no princípio do próximo, haver acordo entre os respectivos municípios para aplicar e ter como produto um sistema de taxa, recordo, metropolitana, de incidência metropolitana. Mesmo que fosse possível fazê-lo em 2015, enfim, temos as mais fundadas dúvidas que isto, por as razões expostas, possa operar, as despesas, enfim, o produto apurado andará entre os 3, 3,3, 3,4 milhões de euros e 3,8, 3,9. O que, fazendo as contas às despesas de funcionamento das autoridades metropolitanas de transporte, neste caso endogenizadas pela área metropolitana de Lisboa, daria para o funcionamento deste departamento, desta área de ação. Eles, é claro que hoje em dia é possível fazer suprir a isto com 1,3 ou 1,4 milhões de euros, mas querendo-se, e deve-se querer, que elas operem com mais eficiência e mais eficácia em domínios, por exemplo, como a fiscalização, não é seguramente com 9 funcionários, todos eles engenheiros e juristas, que se pode fazer uma adequada ação nesta matéria. E, portanto, é de esperar que logo em 2016 haja reforço de atividade e, portanto, não era com este dinheiro que dá para fazer a sustentação corrente das despesas de funcionamento e mais também aquilo que é necessário, seguramente, não um novo plano de mobilidade e transportes, mas pelo menos um estudo sério que, digamos, dê densidade ao conhecimento já hoje havido sobre a mobilidade na área metropolitana de Lisboa, mas que é preciso aferir em várias bases. Assim, por tudo isto, parece-nos que é indispensável, enfim, não temos nenhuma melhor solução, que pelo menos no Orçamento de Estado de 2016 estas verbas fiquem contempladas. Porque outra coisa seria, digamos, correr um elevadíssimo risco de total disfuncionalidade daquilo que seria produzido. Também ainda no Orçamento de Estado para 2016 parece-nos que é de liminar cautela que se prevejam as verbas que têm que ser destinadas às compensações financeiras dos operadores rodoviários. As compensações financeiras não são indemnizações compensatórias, são coisa diferente. Têm a ver com aquilo que está referido, designadamente na resolução do Conselho de Ministros 50/2013 e depois também numa portaria, a 241/2013, e que já remonta a 1977 e tem a ver com toda a compensação financeira relativa aos títulos, aos passes, digamos, portanto. Isto foi coisa que exigia em 2011 cerca de 10 milhões de euros agora foi sendo reduzido, em nossa opinião, com efeitos perniciosos sobre o próprio sistema, mas estará aí nos 6 ou 7. Mas sejam 6, 7 ou 10, seguramente não é com uma taxa que se iria cobrir, porque isso só dá para 3,5. Portanto, aqui, para cobrir isso, ter-se-ia que subir a taxa para 4 ou 5%, logo para esta parte. Portanto, também sugeríamos que isso estivesse previsto no Orçamento de Estado, pelo menos de 2016, mas diríamos que é de 2016 e seguintes, porque senão seria impossível cobrir isto com a taxa que é apontada no projeto de lei. Quanto às indemnizações compensatórias, outro assunto, não é? E que atualmente são pagas e que andarão aqui na área de região de Lisboa à volta dos 40 milhões de euros anuais para os vários operadores e entidades interessadas. Enfim, não discutindo a questão que está pré-anunciada de que elas serão eliminadas no futuro, não queremos produzir nenhuma opinião sobre essa matéria, porque seria descabida neste momento, está anunciada em termos do concurso que passou por concessão e parece que o produto final tem, entre outras características, o de eliminar supostamente as indemnizações compensatórias. Portanto, dizia, não fazendo qualquer alusão às repercussões que isso possa ter no sistema e na qualidade do sistema, parece-nos que seguramente o que se pode afirmar é que elas não desaparecem como que por enquanto em 2016. E, portanto, seja quanto for este montante, que seguramente em 2016 talvez estejamos a ver mal, e é provável, mas parece poder subsistir, teria também que ser adequadamente, acomodado no Orçamento de Estado de 2016 e seguintes, à medida que, o sistema possa evoluir.
Quanto aos investimentos em infraestruturas de expansão, grande manutenção, enfim, modernizações diversas, parece que seria, que careceria de fundamento, digamos, fundamento racional e justificado dizer-se que, com as taxas previstas no 11º, ele seria suprido. Não se vê como é que se poderiam ir buscar dinheiro para investir em infraestruturas através daquela taxa. E, sendo assim, enfim, isso de certeza que não seria possível em 2016 e 2017. Portanto, também aqui nos parece que seria, para que isto tenha alguma repercussão efetiva, de acomodar no orçamento de 2016 e, na nossa opinião, seguintes, pelas mesmas razões anteriormente citadas, digamos, as parcelas que, racionalizadas, enfim, otimizadas, mas que venham a ser justificadamente necessárias para a infraestruturação de todo este sistema. E não me estou a referir ao material rolante, digamos, ao material, enfim, mas mesmo à parte da infraestrutura, designadamente os interfaces. É evidente que os interfaces pode vir a olhar para eles como esforço intermunicipal, mas isso tem que ser devidamente acomodado com mais tempo e sustentação. Também no que diz respeito aos recursos humanos, uma alusão, com uma sugestão, porque nos parece que é fundamental trazer o saber fazer destes homens e mulheres que estão hoje na AMTL, mas eles levantam questões bastante, em nossa, enfim, perspectiva, bastante pertinentes, porque estão na administração central, se forem para a administração local não podem regressar à administração central, têm grande insegurança com isso. Nós sugerimos que eles se pudesse ver uma solução de mobilidade, primeiro para o IMT e depois para as autoridades metropolitanas, permitindo o retorno caso alguma das partes não veja vantagem em se manter a desempenho de funções daqui a um ano ou dois nas áreas metropolitanas. No domínio de atribuições e competências, há uma série de zonas cinzentas e de sobreposições que não iria estar aqui a amassar as senhoras deputadas e os senhores deputados com isso, e, portanto, temos até uma sugestão de articulado que permitisse, atacar algumas, enfim, imprecisões e sobreposições de atribuições de competências, sobretudo, mas não iria estar agora aqui a tirar-vos tempo. Designadamente, parece-nos essencial que, para além daquilo que está no diploma preambular, penso que é assim que se chama, não, preambular, estão distribuídas as atribuições e competências, as atribuições para as futuras autoridades de transportes, mas parece-nos que seria avisado prever um articulado específico para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, tendo em conta, digamos, a densidade e a criticidade nos sistemas de transportes e de mobilidade que estas duas áreas têm. Temos também um conjunto de propostas que, se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e deputados entenderem, podemos fazer-vos oportunamente chegar para melhorar o diploma nesse contexto, porque há que especificar melhor bem quais são as atribuições e as respectivas competências para que não haja confusões entre as CIMs e os municípios e as áreas metropolitanas, que são coisas muito diferentes nesta matéria. É necessário também salvaguardar, na nossa opinião, as questões todas relacionadas com a informação, com os algoritmos e com os respectivos equipamentos que estão na hotlist. Sem aquela informação, sem aquela forma de controlar e de estudar os dados do sistema de transportes, não é possível dominar o sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa. E isto é um ACE, estão lá os operadores, mas todos os equipamentos e todo o software foi pago com dinheiros públicos, portugueses e de fundos comunitários. E, portanto, há que haver alguma maneira a prever neste diploma que salvaguarde bem o acesso público àqueles dados de maneira continuada e segura. Finalmente, uma nota para a secção 2, transporte escolar, dizendo que esta secção deveria ter, no nosso ponto de vista, digamos, soluções no âmbito do Decreto-Lei 299-84, que deveria ser revogado para se coadunar com este novo, esta nova proposta de lei e, enfim, se fosse possível, ter em conta já aquilo que o Congresso da Associação Nacional de Municípios apurou sobre esta matéria, ou seja, repito, a dos transportes escolares e com reflexo aqui. Finalmente, para terminar, propostas de alteração de legislação conexa. Figura-se-nos que há também aqui alguns pontos não completamente salvaguardados, designadamente com o projeto, com a Lei 28/2006, a própria Lei 10 de 1990, portanto, de 90, não é? Portanto, nos parece que tem alguns artigos que conflituam com esta, designadamente aquele que refere às comissões metropolitanas, enfim, não é só uma questão de nome, mas, portanto, converia aqui fazer a ponte. Era tudo para já. Muito obrigado.
Obrigado. Enfim, agradeço-lhe esta precisão de tempo. E passaríamos agora aqui uma ronda com os grupos parlamentares. Passaria, em primeiro lugar, o grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Ana Paula Vitorino. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Demétrio Alves e o Dr. João Pedro Domingos. É um gosto tê-los connosco. E vou só colocar algumas questões. De facto, o parecer que tinham enviado, mas complementado com esta apresentação, são explícitos. Só que há aqui algumas questões que gostaríamos de aprofundar. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe uma presunção de princípio de que a descentralização em matéria de mobilidade e transportes é uma boa notícia e, portanto, é um projeto para o qual nós temos a abertura suficiente para se transformar esta proposta de lei, de facto, em algo que seja execuível e, de facto, e que possa beneficiar quer as populações, quer a organização dos transportes. Agora, esta lei, de facto, tem aqui algumas questões complicadas, nomeadamente naquilo que diz respeito à compatibilização com aquilo que é o enquadramento legal aplicável às autarquias, aos municípios, e por outro lado, aquilo que tem a ver com as questões do financiamento. Por um lado, existe uma evolução natural relativamente, que deve existir relativamente à Lei 1 de 2009, que criou as Autoridades Metropolitanas de Transportes, em que foi um primeiro passo relativamente à descentralização, em que se trouxeram os municípios já para todas estas competências relativamente à organização do transporte, ao planeamento, mas também relativamente à regulação, e esta é a primeira questão que eu iria colocar, que tem a ver com as competências e a forma como elas são transferidas. Nós temos uma preocupação, que aliás é reforçada até pelo parecer que o Conselho Metropolitano do Porto colocou, que tem muito de semelhante com o parecer do Conselho Metropolitano de Lisboa. No entanto, há outros aspectos que são também aprofundados e que têm a ver com o que é de facto transferido, quais são as competências que são de facto transferidas, e nem todas as competências que estavam nas AMTs são transferidas para as áreas metropolitanas, nomeadamente as competências a nível de regulação, aquilo que acontece é que parte daquilo que estava nas AMTs não vão para as áreas metropolitanas, boa parte daquilo que estava, e por outro lado a forma como é transferido. E a preocupação é a seguinte, que é, de acordo com este modelo que está aqui na proposta de lei, as suas competências são transferidas para os municípios, e os municípios podem delegar competências nas áreas metropolitanas, na autoridade de transportes da área metropolitana. Bom, pode, mas não é obrigatório. E pode acontecer que também não delegue. E pode acontecer, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que Lisboa queira delegar competências, mas que Almada não queira. Por um lado, e além disso, essas, mesmo que quisessem, todas as competências são delegadas pelo mandato de quem as delega. Ou seja, não existe, por um lado, uma transferência plena, por outro lado, ela pode não ser depois, não haver uma delegação de competências também plena, e mesmo a que existe, é sempre encarada como provisória. Quer do ponto de vista das estruturas que existem, quer do ponto de vista também de, ao delegar competências mais ou menos com mais ou maior, menor área, aquilo que acontece é que depois até os recursos humanos são dimensionados em função das competências delegadas e não se pode andar a mudar a vida das pessoas, nem as carreiras, nem as competências, nem a organização do território, nem nenhum dos seus setores, em função de ciclos eleitorais, porque na realidade é isso que poderia acabar por acontecer. Por outro lado, mesmo que houvesse unanimidade e mesmo que todos os mandatos se repetissem, existe aqui um problema também de efetivas competências que esta autoridade metropolitana poderá ter e que, aliás, o Sr. Engenheiro já referiu a alguns dos problemas, nomeadamente a nível das criações de taxas, mas acaba por acontecer que é a própria organização do sistema de transportes e do sistema de mobilidade ficava diverso daquela que é a organização do território e dos seus gestores. E que existe uma certa complexidade, ainda ontem, enfim, numa reunião que tivemos sobre esta matéria, com o Conselho Metropolitano do Porto, referiam, mesmo que exista vontade, a legislação impede que a criação de entidades e a contratação de pessoal para essas entidades seja compatível com os prazos que aqui são expressos. É impossível, é fisicamente impossível, é juridicamente impossível nós termos, de facto, uma autoridade metropolitana a funcionar na sua plenitude nestes prazos, porque estes prazos não são sequer compatíveis com a contratação de pessoas para a pôr a funcionar. Como o tempo é curto, vou só referir-me aqui também a alguns aspectos do financiamento. O financiamento nos parece importante, em que existe, de facto, nesta proposta de lei, uma certa omissão, fala-se no financiamento e em que se confunde o financiamento daquilo que são as obrigações de serviço público, com o financiamento daquilo que é o exercício das competências, das competências que são transferidas, e aquilo que é o investimento em infraestruturas ou equipamentos, e, portanto, que tem a ver com montantes mais elevados. Se, por um lado, relativamente à primeira parte do financiamento das obrigações de serviço público, existem aqui algumas saídas, ainda que, de alguma forma, perverso, porque não existe a garantia que em todas as situações possa haver este próprio financiamento seja suficiente, ou seja, que o sistema de transportes se possa autofinanciar através das taxas que estão previstas, em que, enfim, muito dificilmente em alguns sítios do nosso país isso poderá acontecer, enfim, na área metropolitana de Lisboa os senhores dirão, e provavelmente tiveram acesso a estudos que nós não tivemos, para fundamentar esta proposta de lei, mas também há aqui uma questão que nos parece relevante, que a única coisa que é prevista, Sr. Presidente, só mais um minuto, vou terminar. A única coisa que está aqui prevista, de facto, é que são transferidos, mesmo em 2015, as verbas necessárias para fazer o pagamento destes funcionários. Portanto, não é só uma questão de pagar nos 2006 e seguintes, mas é para a quantidade de funcionários que é necessário para exercer essas competências, enfim, digam lá como é que se resolve. E a questão do financiamento das infraestruturas e dos equipamentos, como é que se poderia fazer, ou seja, se é legítimo dizer que empurrar isso para uma solução de contrato interadministrativo, em que, à partida, não se sabe quais são as regras do jogo. Ou seja, nós estamos, no fundo, a pronunciarmos sobre uma lei em que parte das questões mais complexas são um género de uma adivinha. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao PSD. É o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar aqui a delegação da Área Metropolitana de Lisboa, o engenheiro Demétrio Alves e o Dr. João Pedro Domingues. Sobre esta proposta, nós conhecemos, através do parecer e também de outros meios, as vossas dúvidas sobre esta matéria. Mas sobre esta questão, um ponto prévio, a dizer que fazer alguma coisa é sempre mais difícil do que não fazer nada. Esse é o ponto base quando discuto qualquer proposta. E até já ouvimos na audição anterior que era melhor era não fazer nada. Isso é uma opção com que nós não nos identificamos. Nós temos um princípio de mais proximidade e descentralização. Portanto, esse é um princípio e que eu acho que está visto e plasmado nesta proposta. Agora, há coisas que podemos e devemos discutir e aprofundar e tentar melhorar, e é esse também esse o processo da especialidade do Parlamento, e cabe ao Parlamento também fazer esse trabalho, e é o que estamos aqui a fazer hoje. Nós hoje também, eu não sei se referiu agora na sua intervenção, mas penso que sim, que sabemos que a capacidade com que as autoridades e os municípios vão ficar de poder intervir no território é completamente diferente daquilo que acontece hoje, e que nós sentimos que em muitos casos existe pouco fiscalização, e portanto achamos que é positivo nesse sentido. E também queríamos aqui dizer que não temos nenhuma dúvida nem nenhuma falta de confiança, quer nas autarquias, quer nas autoridades metropolitanas. Nós confiamos no poder local e também confiamos nas áreas metropolitanas e nas organizações que congregam os municípios. E esse é um princípio fundamental nesta matéria. Nós confiamos que pode haver depois questões que se coloquem em determinada altura, quanto mais claras estiverem, melhor, e é para isso que aqui estamos também hoje, mas nós confiamos que os municípios têm que se entender a bem das suas populações. E nós todos criticamos, muitas vezes, que as coisas são impostas de cima para baixo e que não pode ser assim, mas é verdade que aqueles que têm, sobretudo porque estamos aqui a falar de um sistema e de questões que vão se interligar, se há questão importante de identidade metropolitana. Eu sou do município mais pequeno do país e que hoje faz parte da metropolitana do Porto, que não tem nenhum tipo de transporte público, a não ser a linha do Voga, não tem nenhum tipo de transporte público, nem STCP, nem metro, nem nada disso. E portanto, eu sei bem o que é, nós temos falta de identidade metropolitana, por exemplo, e eu acho que quanto mais integração houver neste tipo de processos, neste tipo de sistemas, sobretudo na área dos transportes, por exemplo, se o andante chegasse a toda a área metropolitana do Porto, é um fator de coesão metropolitana muito importante, provavelmente o mais importante deles todos. É onde verdadeiramente os cidadãos podem sentir o efeito das políticas metropolitanas. E isso, para mim, na minha opinião, é positivo. As dúvidas que levantam sobre o financiamento, há questões que nós reconhecemos que precisam de ser mais bem esclarecidas. Eu gostaria de perguntar se tem, além da fizeram referência até a questão em termos de articulado propriamente, que depois também nos vão fazer chegar, mas em relação à questão do timing, fez críticas relativamente à questão de ser execuível o prazo que está previsto na lei. Eu gostaria de saber se tem alguma sugestão de qual é que seria, na vossa opinião, o prazo, podemos ser, não vou dizer ideal, mas aceitável para que uma proposta desta tivesse condições de se poder implementar no terreno com toda a plenitude. Depois, acho que há umas questões que colocam relativamente há alguns sistemas, há a questão do Otlis, que não está clarificado e que é muito importante aqui neste processo, no caso da metropolitana de Lisboa, porque muitas das competências vai ser fazer estudar verdadeiramente a vantagem desta ou daquela linha, desta ou daquela solução, desta ou daquela proposta que existe atualmente, que pode ser ligeiramente melhorada ou pode ser trocada por um outro serviço, quer dizer, ou pode ser complementada por outro. Esse é o desafio, é tentar interligar cada vez mais os serviços que já existem e tentar potencializar ao máximo as redes existentes. Esse é um desafio que temos. Relativamente à questão dos investimentos, a questão das concessões, várias delas prevêem já investimento da parte dos concessionários, mas em todo caso essa é uma questão que também deve ficar clarificada neste processo. Depois, queria também perguntar, para terminar, se tem alguma sugestão relativamente à forma de implementação, algum tipo de acompanhamento que possa existir para que a implementação de uma medida que eu considero de grande alcance e de alguma complexidade, que vai obrigar um esforço de todos e bom senso, esforço e bom senso de todos, porque não podemos estar aqui a olhar para o interesse só de um município. Aqui verdadeiramente nós temos que olhar muitas vezes para o interesse de vários municípios e é nesse sentido que faz sentido a coesão metropolitana. Eu acho que às vezes é muito mais fácil nós dizermos que o governo decide, abre esta linha ou abre aquela, ou faz isto ou faz aquilo, porque é o governo que decidiu, é fácil encontrar. Que todos se entendam sobre qual é o melhor caminho e qual é a prioridade, é mais difícil, mas se calhar o sucesso de todos pode ser mais bem alcançado se conseguimos fazer esse caminho, e eu acredito que nós vamos conseguir fazer esse caminho. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Altino Bessa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro, Sras. E Srs. Deputados, agradecer-lhe o relatório que já nos enviaram e a exposição que aqui também hoje nos trouxe. Mas por aquilo que eu percebi, estamos a falar fundamentalmente, a proposta parece que até acolhe algum consentimento por parte da Associação da Área Metropolitana de Lisboa. O único problema, ou o maior problema, estamos a falar, é dos financiamentos. Pelo que eu percebo, tudo o resto eventualmente se poderia acomodar. Parece-me que a transferência das competências para as áreas metropolitanas, de alguma forma, também vai ao encontro daquilo que sempre foi uma reivindicação. E já agora também lhe perguntava se acha que as autoridades metropolitanas criadas em 2009, se efetivamente funcionaram, se este modelo que agora se pretende com a extinção das autoridades metropolitanas e a passagem dessas competências para as áreas metropolitanas, que se desse ponto de vista isso é benéfico ou não. Gostava também de ouvir a opinião que têm sobre isto. Também falam aqui, a determinada altura, no vosso relatório, que afasta a área metropolitana de Lisboa e os municípios da gestão. Não é exatamente isto que se pretende com esta lei, dar mais poder às áreas metropolitanas, aos municípios, de intervenção naquilo que é a busca das melhores soluções que vá de encontro às necessidades das suas populações. Também falou aqui da questão das receitas e não se manifestou, pelo menos não foi esse o meu entendimento, contra a aplicação da taxa dos que pode ir até aos 2%. Na altura, aqui o que falou é que não era execuível montar a aplicação dessa taxa para que ela pudesse vigorar em 2016. Isto, se bem percebi, a estimativa para esta taxa andaria na casa dos 3 milhões e 800 mil euros. Julgo que foi isso que percebi. Mas também aqui, e isto também vem no vosso relatório, e no artigo 11º, na linha H, fala de receitas de contrapartidas financeiras pelo direito da exploração de serviços públicos de transporte de passageiros. Não fez referência a esta questão. Isto é também uma receita para além das taxas, pelo menos é o entendimento da leitura que faço da própria lei e até do próprio artigo. Se isto não é um acréscimo àqueles 3,4, 3,8 milhões de euros que seria a receita das taxas, mais esta receita de contrapartidas financeiras. Também temos eco na comunicação social de vários comentários relativamente a esta questão, e aqui o Sr. Engenheiro salientou e separou bem a questão das compensações financeiras das indemnizações compensatórias. Mas, por exemplo, eu não fiquei a perceber quando falou que as indemnizações compensatórias que rondam atualmente cerca de 40 milhões de euros. E, pelo que eu percebi, manter-se-ão para, pelo menos para o ano de 2016. Ao contrário, há vários comentários, como disse atrás, na comunicação social, por exemplo, Fernando Medina, da Câmara de Lisboa, que diz que criticou o fim das indemnizações compensatórias. Posso mostrar o recorte do jornal. Mas, relativamente à questão das indemnizações compensatórias, elas vêm do Orçamento de Estado. E aquilo que eu gostava também de lhe perguntar, até porque a área metropolitana de Lisboa e também a área metropolitana do Porto, se nós olharmos para vários índices, por exemplo, ao rendimento per capita, e se compararmos com o resto do país, se as receitas que saem do Orçamento de Estado para indemnizações compensatórias, se do ponto de vista da justiça e de coesão territorial, faz sentido quando temos o interior, quando nós temos muitos outros municípios, vou-lhe dar o exemplo e o caso onde sou vereador, por exemplo, em Braga, ou onde, com os transportes urbanos de Braga, a Câmara Municipal tem um custo de mais de 4 milhões de euros por ano. E se faz sentido estas câmaras terem este esforço para servir as suas populações e, por outro lado, termos receitas do Orçamento de Estado para indemnizações compensatórias para serviço público prestado que não é alargado a todo o país. Ou seja, há aqui uma discriminação, de alguma forma, em dois pontos do país, no caso concreto na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, e também se entende isso como uma justiça social e justiça de coesão territorial.
Segue-se agora o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por saudar a delegação da AML, os seus secretários metropolitanos, e agradecer o contributo que trazem para este debate. Já o fizeram na audição parlamentar que o PCP realizou no passado dia 20, com várias entidades. Fazem-no agora na Comissão Parlamentar. Nós propusemos que fossem ouvidas várias entidades. A única que não poderá fazer, que alegou motivos de agenda que não permitirão e escusou-se participar, foi a ANMP. Quanto à AML, a AMP e a FECTRANS estão agendadas para hoje. Há uma visão estratégica brilhante nesta proposta de lei, que é o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, são os autocarros e os metropolitanos. Porque o transporte fluvial está excluído e o transporte ferroviário está excluído. Esta lei revoga o decreto-lei do tarifário, que não é grande coisa, é aquele decreto-lei de 93 que criou os passos multimodais, mas criou um vazio legislativo perigoso e preocupante. Gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. Gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre o vazio legal que é determinado quando se vem extinguir legislação e regulamentação relevante para estas e outras matérias, com repercussões que ainda ninguém disse exatamente se percebeu quais são. Porque isto de extinguir o RTA tem mais que se lhe diga do que o que tem a ver com estes contratos com as transportadoras. Há mais qualquer coisa. O setor do táxi. O setor do táxi é excluído do regime de transportes públicos. E, portanto, há aqui uma visão estratégica, integradora, seguramente genial da parte de alguém, mas que nós ainda não conseguimos descortinar. Da parte do PSD, nós tivemos um contributo neste debate de dizer que fazer alguma coisa é mais difícil do que não fazer nada e que o PSD não se identifica com quem diz que seria melhor, de facto, não fazer nada. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque há um ditado popular que diz que para pior já basta assim. E, portanto, eu gostava de perguntar se a perspectiva da AML é de se fazer alguma coisa, por muito mal que seja, é melhor do que estar quieto. Porque nós temos a perspectiva de que para pior já basta assim. E para fazer isto, é melhor não fazer nada. Porque para pior já basta assim. O Sr. Engenheiro Demétrio Alves, Primeiro-Secretário Metropolitano, falou na taxa de âmbito metropolitano correspondente a 2% da tarifária. Era 1%, passou a 2%. Isto para a EML é significativo. Eu dizia que para Barrancos e Vinhais será muito pouco, não será grande relevância. Mas mesmo à escala da AML e com o valor que está colocado, porque é perante a AML que nós estamos, eu gostava que retomasse esta questão e aprofundasse este aspecto de esta receita, e eventualmente a das contrapartidas que o deputado Altino Bessa falou. Quando se trata de infraestruturas de longa duração, terminais, interfaces, sistemas incluindo sistemas de software de controle, de comando e controle e de gestão dos sistemas tarifários, este dinheiro serve para alguma coisa disso? Quer dizer, estamos a falar de uma bomba relógio do ponto de vista do sistema de transportes públicos, de um presente envenenado, ou estamos a falar de uma perspectiva estratégica de desenvolvimento? É que parece-nos que estamos perante a primeira opção. Eu sou daqui do Conselho de Almada, e aqui no Conselho de Almada, que não é seguramente um concelho do interior do país, remoto, é mesmo aqui às portas, está integrado na AML, e há um operador, quer dizer, o único operador que está integrado nesta proposta de lei, portanto, não é a Transtejo, que está excluída, não é a Ferrovia, que está excluída, portanto, o único operador que é, de facto, a empresa TST, Transportes do Tejo, que é um operador rodoviário privado, quando aparece uma questão sentida pelas pessoas de que há um serviço que faz falta, uma carreira que não devia ser eliminada, uma ligação que devia ser feita e não existe, um serviço que tem o último autocarro às 8 da noite e que as pessoas que vão trabalhar não têm como regressar a casa naquele bairro, têm que ir a pé 3 km, quando estas questões aparecem, a posição, fazendo deles o seu papel, a posição da empresa é dizer: sim senhor, isto custa tanto, portanto, com esta contribuição e esta participação por parte do município, nós estamos disponíveis perfeitamente para considerar. Ora, se isto é assim hoje em dia, como é que os senhores enquadram uma situação destas relativamente a uma responsabilidade? Aliás, eu penso que o documento da AML, que é particularmente feliz nesse aspecto, fala de uma descentralização fragmentadora. E eu gostava de ouvir um pouco sobre isso. Porque, de facto, não basta agradecer os vossos parceiros, é preciso lê-los. E quando alguém diga que ficou com a convicção de que a proposta de lei do Governo merece o acolhimento da AML, mas que há aí umas reservas quanto ao financiamento, eu só fico a ler o último parágrafo que diz: tudo tido em conta, a AML considera dever manifestar a sua rejeição global perante a iniciativa legislativa governamental, porque considera que, tal como foi apresentada, quanto ao conteúdo de metodologia, contribuiria não para a resolução, mas para o agravamento de uma situação que, e nesse ponto haverá consenso, é criticamente grave na região metropolitana. E, portanto, um parecer deste teor, eu até diria com esta clareza e esta dureza, poderia ser pensado: bom, mas isto são autarquias todas da CDU que se juntaram para aprovar isto. E eu acho que é particularmente relevante que uma posição de rejeição da AML seja assumida por unanimidade, com a diversidade e a heterogeneidade do ponto de vista político que existem nas suas componentes e nos municípios que dela fazem parte. E, portanto, esta posição de rejeição muito clara e inequívoca que a AML vem trazer no seu parecer, assumida por unanimidade com autarquias que vão desde o PSD até à CDU, numa discussão como esta, é algo que merece aqui uma abordagem. Transporte escolar. O corte entre o transporte escolar e a operação do sistema de transportes públicos nas zonas não metropolitanas, mas sabemos que há zonas da AML onde esta questão se coloca, ou seja, há municípios que fazem parte da AML onde a realidade é rural. E, portanto, o transporte escolar existe em articulação com o transporte público, como acontece no interior do país. Eu estou aqui a pensar em Palmela, por exemplo. Há certas zonas do Conselho de Palmela onde isso é assim. E não só, podemos ir, salvo erro, ao Conselho de Sintra e outros casos desses. Ora, este cortar do cordão umbilical entre o transporte escolar e a operação do transporte público, como aqui está colocada, em que o município pode concessionar uma empresa qualquer, o transporte escolar, e depois venha quem vier, que até pode não delegar para a AML a concessão do transporte público naquele território, Isto pode ser, de facto, o emaranhar de problemas ainda mais grave. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, registamos e salientar essa referência que a AML nos fez sobre a importância da contribuição que os técnicos altamente qualificados e experientes da AMTL, a Autoridade Metropolitana de Transportes, a extinguir, que devem ser integrados, a solução que avançam, que eventualmente integrados no IMT e daí por mecanismos de transição, e, por exemplo, título de licença de interesse público para a AML, a AMP, isto implica uma abertura por parte da estrutura e da administração de sentido diferente daquilo que está. Eu estou quase a chegar ao mínimo tempo que os outros... Estou a acrescentar mais 3 minutos, não percebi. Ah, muito obrigado. Então vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Estava aqui a guiar-me pelos 5 minutos, estava descansado. E chamar a atenção para este aspecto que coloca sobre a concessão e a lógica do serviço público. Porque se a concessão e a lógica do serviço público é no sentido de aquilo que nós precisamos tem que ser pago numa lógica de tipo PPP, como está previsto para o Metro do Porto e STCP, então pode vir a colocar-se uma situação ainda mais grave, ou de mínimos históricos de serviço a prestar, ou de pagamentos de como não há memória, com aquilo que está previsto em relação aos tais 1.000 milhões de euros em relação ao Porto, e a seguir discutiremos isto em mais profundidade com a MP, relativamente a esta proposta de lei que levanta as maiores preocupações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Continuamos com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos representantes da área metropolitana de Lisboa. E esperar pelo fim do diálogo entre os meus
deputados,
colegas.
Tem a palavra a Sra. Deputada.
É como
Mariana,
eu estou cá no fundo, como o diálogo cruzado é à minha frente, torna-se difícil interpelar os nossos convidados. Bom, já muito foi dito e, portanto, eu não precisarei de muito tempo. É a vantagem, que às vezes é a desvantagem, de falar em último lugar. A mim o que me parece é que esta proposta tem... Bom, começando pelo início, o Bloco de Esquerda, como sabem, tem uma posição diferente da do PS e do PCP neste caso. Nós somos a favor da descentralização de competências, mas não a qualquer custo, e sobretudo somos contra a lógica de descentralização aliada a um processo de privatização, concessão ou fragmentação do serviço de transportes, que é o que me parece que é a estratégia implícita nesta proposta de lei, que parte de um princípio fundamentalmente errado e muito perigoso, que é esta ideia que os impostos não devem pagar transportes públicos nas cidades, porque como já não pagam transportes públicos fora das cidades, e isso é que está errado, agora diz-se que não pagam fora, que não podem pagar dentro. Qual é o limite ou absurdo deste raciocínio? É eu dizer que enquanto jovem não quero pagar a saúde dos velhos. E este é o limite absurdo deste raciocínio. É criar em cada cidadão uma imagem de utilizador-pagador em que eu só pago por aquilo que usufruo em sociedade, e as lógicas de solidariedade ficam completamente fora do baralho. Porque eu, enquanto cidadão, nos impostos que pago, estou a pagar impostos para zonas ultraperiféricas poderem ter políticas de desenvolvimento e coesão territorial. E não vejo nenhum deputado do CDS ou do PSD questionar transferências para regiões que precisam de políticas de desenvolvimento e coesão territorial. E, portanto, também não percebo porque é que se questiona que áreas metropolitanas, urbanas, com uma densidade populacional muito acima da média do país, precisam ter políticas de transporte específicas. E, portanto, estamos a dar cabo daquilo que é necessário e precisava de mais financiamento em nome de uma coisa que se fez mal no passado, que foi a destruição completa do serviço de transportes públicos, quer pela Rodoviária Nacional, quer pelo corte de serviços na CP e no serviço ferroviário. Isto é o princípio fundamentalmente errado da forma como se vê transportes públicos em Portugal. Esta ideia mirabolante e inovadora que os transportes públicos têm que ser autossustentáveis. Não existe em nenhum ponto do mundo. E já agora, não sei se há alguma reflexão sobre isto, seria importante fazer esta reflexão. E com uma estratégia que passa pela criação de áreas de negócio, porque é isto que se está a criar. O princípio implícito é o princípio da concessão e da promoção das PPP. Nós achamos que é necessário um PPP, que é uma parceria pública-pública entre Estados e áreas metropolitanas, autarquias e entidades representantes de diferentes áreas regionais e geográficas. não uma PPP com parcerias privadas, porque isso cria uma divisão na forma como os transportes são organizados, potencia a falta de coordenação entre municípios e áreas metropolitanas e cria um ambiente de negócio falávamos nisso na audição anterior, coloca os municípios em situações muito desiguais perante as entidades privadas com quem estão a negociar, porque a capacidade da Câmara Municipal de Alvito não é a mesma capacidade da Câmara Municipal de Lisboa, quer em recolha de taxas, quer em capacidade para negociar com entidades privadas, colocando questões que também já foram aqui levantadas ao nível da capacidade de articulação entre diferentes municípios dentro das mesmas áreas metropolitanas. Dito isto, há duas coisas que eu gostava de ouvir mais especificamente. A primeira diz respeito às questões financeiras e meios técnicos, nomeadamente em relação aos investimentos futuros que seja necessário fazer em infraestruturas, em material circulante, etc, etc, etc. Em segundo lugar, relativamente aos meios técnicos e humanos que os municípios ou entidades metropolitanas têm para conseguir acompanhar este processo, porque nós sabemos que neste momento a fiscalização não existe. E não digo fiscalização de fraude do metro, digo fiscalização de cumprimento de serviço público, quer de horários, quer de carreiras, e mesmo pelas entidades públicas que são concessionadas, mas não estou a dizer o contrário. Mas se nós não somos capazes de fazer isto neste momento, o que é que nos faz crer que vamos ser capazes de fazer no futuro quando for um operador privado que tem ainda mais tendência para fazer aquilo que dá lucro que um operador público? E, portanto, neste sentido, não ficamos nada confortáveis com este modelo. E queria, sobretudo, clarificar de facto a posição, já que é feito pelo deputado Bruno Dias, qual é a posição da área metropolitana de Lisboa relativamente a este projeto, porque uma coisa diz-me parecer, outra coisa é a interpretação que o PSD faz e que a maioria faz da posição da área metropolitana, e eu neste momento sinto-me um bocadinho confusa, porque não percebo se o problema está em uma ou duas alíneas ou se o problema está estruturalmente na forma como esta proposta está organizada, por parte de princípios de serviço público e da organização de serviço público de transportes que estão errados.
Terminada esta ronda, damos agora a palavra à área metropolitana para a resposta conjunta e escolherão, digamos, o tempo e a resposta entre os dois, se assim o entenderem. É uma comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto tempo é que temos?
Uma resposta de 5 minutos, estamos a falar aqui 25 minutos, no máximo, para aí, sim, meia hora.
Agora?
Sim.
Para nós?
Sim, se quiser. Então.
Não sabemos o suficiente para, digamos, ocupar tanto tempo a comissão. Não sabemos, desde logo, porque gostaria de esclarecer que nós não tivemos nenhum estudo. Pedimo-lo de facto já, supomos que existem estudos que estiveram na base desta opção, porque não acreditamos que seja possível pensar numa tão profunda reforma e num setor tão difícil que não se tenham criado até cenários e hipóteses diferentes e de facto gostaríamos de ter. Agora, é evidente que dos projetos a que tivemos, digamos, a oportunidade que tivemos acesso, e por outro lado, uma exposição que foi feita muito curta por membros do Governo, antes até da saída da proposta de lei, do projeto de lei, ficámos com alguns dados que nos permitem tirar estas ilações que agora vos apresentámos. Em primeiro lugar, talvez então, enfim, começar aqui por uma coisa que talvez por erro nosso não fomos suficientemente claros, mas esclarecer que nós temos perante este assunto, enfim, seguimos vários princípios, mas neste caso em concreto o primeiro princípio é o princípio da rejeição. Nós estamos unanimemente na área metropolitana de Lisboa contra este projeto de proposta de lei, pelos dados, pelos elementos que constam do nosso comunicado oportunamente feito. Não ia aqui amassar-vos insistindo nele. Mas, por outro lado, entendemos que, em respeito pela Assembleia da República, também tínhamos que ter um princípio de utilidade.
E é, aqui, é nesse sentido que viemos, dando contributos, sem esquecer o essencial, que é o da rejeição, mas ter aqui, digamos, contribuindo, de facto, com elementos que nos pareceram indispensáveis. É nesse sentido, que, portanto, que aqui colocamos, que nos deslocamos e que estamos à vossa disposição. Portanto, parece-nos de facto que há alguns aspectos salientados nas várias intervenções que são comuns e dizer talvez com maior enfim, assertividade, digamos o seguinte: esta noção. Enfim, a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e, enfim, eventualmente outros deputados, mas em particular a Sra. Deputada, que sabe muito desta matéria, e nós não sabemos nem de perto nem de longe tanto como ela, mas parece-nos que há um princípio que é fundamental nestes sistemas, que é o princípio da integração e da visão estratégica, que não pode ser alvo de incertezas acerca da discricionariedade baseada em, mesmo que seja em questões de legitimidade autárquica. O que é que eu quero dizer com isto? Não se pode subjugar um sistema destes que tem que funcionar em conjunto ou não funciona à vontade discricionária, embora legítima, das decisões autárquicas municipais. Porque senão isto não funciona. Não funciona. Porque se nós não podemos partir, na nossa opinião, não podemos partir para um modelo destes dizendo assim, bom, depois eles que se entendam, porque há um fator de interesse superior, neste caso não seria nacional, mas seria metropolitano, em que eles têm uma solução, que é entenderem-se. Bom, isto era uma coação, digamos, que não nos parece legítima, digamos, sobre os municípios. O que é que pode fazer levar um município a votar A ou B uma taxa? Isto é altamente incerto. O sistema é que certamente não pode depender dessa interrogação. Esta questão é uma questão central e que ou se vê isto na sua integralidade. E nós pensamos que é possível fazê-lo e é desejável fazê-lo, e estamos disponíveis para ajudar a fazê-lo, com esforço, mas há determinados instrumentos que não podem ser remetidos para uma decisão a posteriori que pode vir ou pode não vir em termos instrumentais. Porque senão ficamos dependentes e ficamos de mãos amarradas para poder, mesmo querendo, agir melhor. Não é possível, que seria, eu diria, uma irresponsabilidade da área metropolitana se fosse por esse caminho, quer dizer, porque nós íamos aceitar, por uma questão de boa vontade, e enfim, eventualmente pondo de lado questões de visões políticas e ideológicas legítimas, mesmo que seja só numa questão de acreditar ou não acreditar nas boas intenções, o problema é que ficávamos dependentes de coisas que, não sendo certas, nos comprometeriam toda a ação futura. E isto não é a nossa... Não seria seguramente o nosso perfil e currículo profissional que mais nos preocuparia, ou que nos preocuparia eram as populações e o serviço público. E depois ficávamos com uma obrigação que não éramos capazes de cumprir. Ora, é para isso que estamos aqui a alertar. É para isso que estamos aqui a alertar. Por favor, não construam uma coisa que, por um lado, possa ser, enfim, uma coisa que à partida está de tal forma fragilizada que não vai funcionar, é uma oportunidade gorada e, portanto, o que nós aqui temos tentado dizer é, no mínimo dos mínimos, e sem entrar, também temos opiniões sobre isto, do ponto de vista político e até político-ideológico, enfim, até conseguimos consensualizar coisas que podem ser altamente questionáveis de haver um consenso em torno delas, mas é possível na realidade, e pegando em coisas concretas, ver, não é possível ir por aí, porque isso não tem bom senso. Não é uma questão de bom senso ir por aí, porque não vai funcionar, não é possível. E, portanto, fazer coisas destas à força e à pressa parece-nos não avisado. Portanto, e no concreto dizer que esta ideia de se passar e por um superior interesse público os municípios, neste caso autarquias municipais, têm que ser forçados a entender-se, porque obviamente senão não fica a área metropolitana com um instrumento para poder atuar, isto querendo, gostando e defendendo as taxas, o que nem sequer é o nosso caso. porque também fomos claros dizendo que não nos manifestávamos sobre isso, e aqui sim, em respeito das questões consensuais político-ideológicas na área metropolitana, não quisemos entrar pelo caminho de dizer que somos contra ou que somos a favor. É evidente que, enfim, há sensibilidades, designadamente a minha, na área metropolitana, e fiz já que foi interrogado, digo-a, eu acho que estas matérias de sistema de transportes em áreas de grandes concentrações urbanas, como são as áreas metropolitanas, só podem ser resolvidos na base da peregrinação nacional, na base de impostos. E não são passíveis de resoluções localizadas na base de preços, tarifas ou taxas. Porque isso é estar, de facto, a desarmonizar o país sob uma aparente solidariedade com o interior que não existe por esta via. O que é que eu quero dizer com isto? Porque as áreas metropolitanas são, de facto, zonas mais ricas, mas dentro da área metropolitana há zonas com grandes divergências económico-sociais, como sabem, e zonas até de alta pobreza. E, portanto, mesmo dentro dela, há que fazer perequação. E a perequação com o país não passa por, na nossa opinião, retirar para partes importantes do sistema normal fiscal português e com a coleta de impostos, desviá-la desta função prioritária de sistema de transporte de serviço público e depois dizer, e agora lá localmente lancem uma taxa. Porque isso é penalizar aqueles que, por opção ou por ausência de alternativas no interior, tiveram que fixar a sua base de trabalho, de estudo, nestas áreas, que são também grandes motores económicos do país. E, portanto, toda esta perequação, no nosso entendimento, e pedindo desculpa de estar a meter uma coisa que naturalmente não dominamos, mas foi-nos pedida esta opinião, é mais avisado ser resolvida através de impostos e naturalmente do Orçamento do Estado, porque é lá, é aí que se fazem os grandes equilíbrios nacionais. Pode dizer, bem, mas aqui é que está a riqueza, então vamos lá tirá-la daqui para pôr no interior. Sim, mas há coisas que para manter aqui a riqueza é preciso reforçar aqui, porque senão nem ela se gera para redistribuir. Pronto, isto de facto dizer relativamente àquilo que nos foi interrogado sobre a taxa. E é evidente que, do ponto de vista estratégico, não nos parece avisado também que se fracione o sistema de transportes, separando as suas partes e deixando aqui apenas alguns dos seus componentes, designadamente a rodovia e o metropolitano, enfim, os elétricos de superfície, deixando todo um conjunto de outros de modos e meios de transporte fora do sistema, porque, mais uma vez, a sua integração pode fazer-se ou pode não se fazer. E se não se fizer, há perdas. Há perdas. Não há eficácia, não há eficiência, digamos, designadamente eficiência. E, portanto, se nós conseguirmos integrar, não é unificar, mas é integrar, digamos, de um ponto de vista estratégico, os vários componentes. Estamos mesmo convictos que os operadores privados que são chamados a contribuir neste sistema de interesse público também se sentirão mais, com maior conforto, ao poderem estar a contribuir num sistema que todo ele é de facto racional. E podem ter a sua parte, designadamente, por exemplo, os táxis, que aqui não estão envolvidos, mas que podem contribuir para um sistema, de facto, de maior, digamos, dimensão. É evidente que temos a ideia de que é importante e é urgente atuar. É urgente atuar porque o sistema, de facto, visado e gizado nos anos anteriores, enfim, com ideias até meritórias, não funcionou por razões muito diferentes e muito distintas, designadamente o de 2009, mas esse balanço, esse elenco está feito. Agora, o que é preciso, e também aí estamos completamente de acordo, que é preciso agir já, e é preciso fazer. Agora, não nos parece que seja avisado migrar só por mudar de... Se sabe à partida que pode haver uma série de questões que vão claudicar, não é? Quer dizer, isso parece-nos, de facto, que não vale a pena. É um ato falhado, quer dizer, à partida. E, portanto, a questão do fazer ou não fazer, entendemos que é importante fazer, se for houver condições, e as senhoras deputadas e os senhores deputados estão muitíssimo melhores condições que nós, e o Governo, naturalmente, para saber se se é possível fazer agora, o que pedimos é que, se se fizer, que se faça, se for possível, tendo em consideração algumas das questões fundamentais que nós colocamos, porque senão... Bom, é tão mau que não funciona. Não queremos que seja possível, porque, e não se trata de uma bomba de relógio. Isto é mesmo uma bomba de cronómetro, porque rebenta muito rapidamente, não é? Quer dizer, portanto, isto é as questões que estão, de facto, subjacentes do ponto de vista financeiro e do ponto de vista dos técnicos, por exemplo, e da confusão, alguma confusão de competências e atribuições, é tão notória que, independentemente das questões políticas, ideológicas e partidárias, quer dizer, não é possível que elas passem a funcionar só porque uma lei é aprovada, não seria possível. E, portanto, fazíamos um grande apelo no sentido de que fosse possível haver significativas melhorias, mesmo que, na perspectiva de algumas das bancadas, fossem de transição, mesmo que fossem de transição, porque, obviamente, não é possível fazer desaparecer as indemnizações compensatórias de um momento para o outro porque se gosta ou não se gosta, e nós, mais uma vez digo, nós não estamos a tomar posição sobre se deve existir ou não existir, não queremos envolver-nos nesse debate, temos opiniões pessoais, mas não queremos envolver-nos nesse debate. Agora, as compensações financeiras, elas não desaparecem, ou então desaparecem os passes. Bom, o que seria dramático, não era só estender, e muito desejavelmente, o andante também ao seu município. Era pôr a andar, era o Lisboa daqui, digamos, para o deserto, porque de facto ele acabava se não houvesse essas compensações financeiras, que já foram muito reduzidas nos últimos 3 anos e que já estão a levar a grandes protestos dos operadores, com reações, no meu entendimento, subliminares de acabar com carreiras e horários, etc., invocando moralmente o facto do abaixo da compensação financeira. Isto é, de facto, uma coisa atroz, porque há pessoas que deixam de poder ir em muitos municípios, e nós temos conhecimento, para casa a partir das 8, não há transportes, ponto final, parágrafo. E os operadores dizem: nós não fazemos isto porque isto não dá dinheiro. Bom, e estamos nisto. É evidente, por favor, não nos ponham a área metropolitana de Lisboa, que não tem dinheiro, nem os municípios se põem que não nos vão transferir mais dinheiro, a resolver este assunto, porque é impossível. Não é possível, não é possível. Não é uma questão político-ideológica. Não é possível. Quer dizer, portanto, essa questão que nós estamos disponíveis para colaborar. E daí talvez os ter confundido, que nós estamos de acordo. Nós temos uma posição crítica profunda, mas estamos simultaneamente à vossa disponibilidade e do país para ajudar nisto. Mas isto tem que ser feito com mínimo de instrumentos. Não é por ser, que se querer ser cirurgião, que se vai de uma forma voluntária para uma mesa sem instrumentos. E porque se é cirurgião, não pode ser. Não é? Bom, e portanto, é evidente que há dados internacionais sobre esta matéria, sobre as 205, 244, mais exatamente, áreas metropolitanas da OCDE, portanto, conhece-se muito bem essa matéria, quem é que tem o quê, quem é que faz o quê, há de facto uma grande preponderância das áreas metropolitanas pelo mundo fora, com variadíssimos graus de legitimidade e de organização, mas todas elas passam por uma grande... Há muitas áreas metropolitanas que se fazem gestão, o planeamento, a coordenação, em vários graus, da questão dos transportes. Mas há uma questão que é certa. Conhecemos poucas áreas metropolitanas em que o sistema de transportes seja, do ponto de vista económico ou financeiro, e com, desde que tenham critérios de referenciais de interesse público, de serviços públicos, seja aquilo que se chame, enfim, nos vários referenciais, que sejam, enfim... autossustentáveis do ponto de vista económico ou financeiro. Ainda há poucas semanas estive em Barcelona. Em Barcelona o sistema tem muito bom de transportes, tem aliás componentes extraordinárias, porque vive de uma grande pedonalidade, de uma grande ciclabilidade. Há muita gente, de facto, não é a passear, é mesmo a deslocar-se de bicicleta, mesmo para trabalhar. Tem um bom sistema e, no entanto, o cidadão médio paga, numa área metropolitana que é mais reduzida em área que nossa, embora tenha 36 municípios, mas é mais reduzida em área, enfim, é muito plana, mas tem depois a cadeia, tem a serra, a cordilheira por trás, custam 50 euros e aquilo custa a AMB, custa em média 85, 90 euros. Há um diferencial de 40 euros que tem que ser financiado, neste caso, pela autonomia, o Estado, no fundo é o Estado, pelo aeroporto de Barcelona, que dá um contributo para isso, e também a parte turística do Porto de Barcelona. Bom, o que é certo é que 50, se não eram 80 euros. Bom, e eles dizem que se pusessem aquilo a 80 euros o sistema falhava todo. E caía já muito mais próximo do nosso, que é um sistema que contribui brutalmente para a não eficiência energética global, em termos metropolitanos, contribui ou não, deixa de contribuir para aquilo que seria desejável, não tanto e só no impacto ambiental, mas também no contributo expectável para as questões do combate às, enfim, alterações climáticas, entendendo-as como se queira entender, e também para as questões da competitividade empresarial. Nós temos a convicção, embora não fundamentada ainda em estudo, de que o efeito pernicioso no nosso sistema de transportes metropolitano, na falta de competitividade empresarial, dada a pressão e o stress exercido sobre os vários atores e agentes, designadamente sobre os trabalhadores em deslocação, é tão grande que tem efeitos muito graves na competitividade, em termos de horários, em termos de ocupação, em termos de capacidade e disponibilidade de pôr o seu potencial em funcionamento nas empresas e nos locais de trabalho. Portanto, isto é uma obrigação acrescida, que aqui, aliás, faz referência ao quadro comunitário de apoio 2020, embora, lamentavelmente, sem medidas objetivas lá contidas, mas o que é certo é que é um desidrato, não só português, mas europeu. E, portanto, dizer que este problema não vemos nunca, mesmo em Londres, em que já se reverteu da privatização para, de novo, em certos dos subsistemas, para, de novo, o sistema público, exatamente porque colapsou em muitos dos aspectos, designadamente da segurança, e, portanto, em outros domínios há sistemas que são autossustentáveis, na base do quê? Do urbanismo e da edificação, como no Japão. Mas, quer dizer, não estamos em época de fazer uma coisa, não é só, mas, quer dizer, eu fui buscar o exemplo do Japão, porque já, enfim, estamos um pouco com os olhos em bicos com este assunto. Mas, quer dizer, há de facto outros, mas que são minoritários, mas que são seguramente minoritários. O que é que queremos dizer com isto? É uma... Contribuiremos com toda a nossa capacidade para, se assim for entendido, migrar para um novo referencial, colaborar numa reforma, mas há instrumentos que são imprescindíveis que não vemos repercutidos no corpo da proposta de lei. E é nesse sentido que apelávamos, digamos, a que não se contribuísse por acaso, por algum motivo, para, enfim, mais um passo que não nos levaria a lado nenhum, porque é evidente que não se pode exigir a uma entidade como a área metropolitana ou aos municípios que façam aquilo que seria impossível ser-lhes pedido, porque não têm recursos, nem oportunidade, nem maneira de o fazer. É impossível. Não. Há determinadas questões que aqui estão que não vemos como fazer.
Termino. Senhores deputados, portanto, demos por terminada esta audição. Não sei se ainda quer fazer alguma...
O Dr. João Pedro Domingos está aqui a suscitar-me a responder ao Sr. Deputado do CDS sobre se achávamos que a Autoridade Metropolitana de Transportes funciona bem ou não. Enfim, talvez não seja cordial pronunciar-nos sobre, enfim, uma entidade que ainda existe, mas, enfim, é pacífico dos vários relatos e designadamente da proposta de lei que está implicada nela, digamos, um balanço negativo relativamente ao funcionamento das autoridades metropolitanas, de facto, e não terá a ver com as pessoas, mas está a ver com uma série de circunstâncias. O que é certo é que não tem funcionamento. Aliás, neste momento, a Autoridade Metropolitana de Lisboa, como sabem, tem uma pessoa na sua administração, se é assim que se pode dizer. dizer. E, portanto, e nunca teve, desde 2011, suponho eu, um Conselho Geral a funcionar. Bom, não interessa. Parece-nos que, talvez pelo lado positivo, é talvez uma das coisas que, embora admitamos que possa ser discutível, entendemos que é boa, que está apontada na lei e que é boa, que é o apontar para esta transferência, descentralização, para, designadamente, as áreas metropolitanas. Parece-nos exagerado a pulverização da descentralização tão grande que é fragmentária. Nisto é impossível ser tão descentralizador que pulveriza. Quer dizer, e, portanto, há que ter uma noção de dimensão e de escala de eficácia mínima. Quer dizer, e, portanto, há grandes sistemas que só funcionam daquele tamanho. Fragmentados deixam de ser um sistema. Passa a ser outra coisa qualquer, passa a ser um conjunto de asteroides e não um planeta. Quer dizer, é uma coisa que anda a navegar. Portanto, é preciso dar unidade a um sistema para ele ter massa crítica para funcionar. E, portanto, esta noção parece-me que é uma questão central e que, seguramente, há aqui muitos deputadas e deputados que, pelos seus próprios conhecimentos especializados, muito poderão contribuir nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Portanto, terminamos esta audição. Eu agradeço ao Sr. Engenheiro Demetri e ao Sr. Dr. João Pedro os contributos que nos deram e vamos continuar a analisar, e agora de seguida com a área metropolitana do Porto, todas as incidências destes diplomas para ficarmos mais enriquecidos relativamente aos conhecimentos e às experiências que as diferentes entidades nos podem assessorar. Obrigado a todos e até uma próxima. Senhores deputados, não era às quatro, nós fomos disciplinados, rigorosamente disciplinados, mas a informação que eu tenho é às quatro, era às quatro que estava previsto ouvir a área metropolitana do Porto, mas não terão chegado até este momento. Portanto, logo que cheguem, nós podemos começar. Então, eu não sei quanto intervalo podemos dar, mas, enfim, estamos dependentes dos nossos convidados, que desta vez devem ter contato com a nossa indisciplina e que, neste caso, pelo menos não aconteceu.